vamos a mais um E o Campeão É. Todos os dias escolhemos os protagonistas do desporto e damos, claro, nota de 0 a 20. Para isso vamos aos convocados de hoje, Luís Pinto Coelho, João Castro, João Pinto e Pedro Henriques. Bom dia a todos, bem-vindos.
Que plantel, que luxo.
Bom dia.
Sim, senhor. Bom, hoje vamos dar destaque principal às eleições do Futebol Clube do Porto, claro, mas também ao clássico de mais logo, que é importantíssimo para as contas do título. Começamos pelas eleições do Futebol Clube do Porto e, Luís Pinto Coelho, já tinhas dito aqui várias vezes que estavas confiante numa vitória de André Villas Boas, mas alguma vez pensaste em 80%?
Olá, bom dia.
Bom dia.
Eu tinha dito que entre os 65 e 70 superou.
Que já seria alto,
sim, já era.
Sim, mas superou as minhas expectativas e acho que os últimos dias da candidatura de Pinto da Costa ajudaram a isso. Se calhar a renovação com Sérgio Conceição também não foi um ponto que tenha ajudado muito Pinto da Costa e se calhar favoreceu até André Villas Boas, mas foi esmagador. Acho que as pessoas que rodeiam Pinto da Costa deviam tirar ilações e perceber que nunca devia ter sido candidato. Isto era notório para quem vive o Futebol Clube Porto e estava um bocadinho por dentro, queria ser algo deste género, queria acontecer, e como é que essas pessoas não tiveram essa percepção e sujeitaram o presidente a esta saída um bocadinho, não é? Por baixo.
Achas que ontem devia ter falado Pinto da Costa? Saiu ali quase pela porta do cavalo, sai ali naquele carro, acaba por ainda ser bastante felicitado por alguns adeptos, principalmente da claque dos Perdragões, mas acaba por sair mudicalado. Não devia ter falado.
Sim. Acho que não precisava de ser declarações longas ou de se... ou de falar muito tempo, apenas dar os parabéns à candidatura vencedora e ficar feliz pelo dia de portismo e dos recordes que se bateu em termos de afluência às urnas. Isso era o mais importante, mas percebo, são muitos anos, 42 anos, é complexo para alguém também já com alguma idade perceber que sai desta forma. Acredito que não tenha sido fácil, e os próximos dias certamente que não vão ser fáceis. Por exemplo, parece-me que ele hoje se calhar nem vai estar no Estádio do Dragão, acho eu. Porque é complexo, não é fácil, mas agora é tempo de mudança, e ontem aquela energia contagiante do André era mesmo interessante de analisar, e para mim também, porque são 10 anos a lutar por esta mudança. Já há muito tempo que eu estou a combater para o Porto mudar um bocadinho a sua forma de trabalhar, de lidar com as outras pessoas, de lidar, por exemplo, com os jornalistas e com as pessoas que comentam. Por isso, para mim, também foi muito significativa a vitória.
Pedro Henriques, tu, pelo contrário, durante este tempo todo aqui no E o Campeão É, foste dizendo que duvidavas que Pinto da Costa perdesse, não por achar que Villas Boas não tivesse capacidade, mas sim porque ias dizendo que estavas muito à espera do voto de gratidão, que essa marca de Pinto da Costa não fosse apagada. Ficaste ontem surpreendido, não só com a vitória de Villas Boas, mas também com este grande percentagem, 80%. Pedro Henriques, não está connosco.
Sim,
está. Agora temos agora Pedro sim. Henriques.
Estava aqui com o microfone desligado, estou a ver, já agora ficam a saber, Torriense 1, Académico de Viseu 1, estou em direto no estádio, e portanto estava aqui com o telefone desligado, ou o telefone não, o micro.
Está em que minuto?
Estamos no minuto 41 e 24 segundos.
Pronto, vai dando updates, Pedro.
Vai dando updates. Não, isto para ti, portanto, eu acho que o Luís Pinto Coelho já resumiu aqui o essencial. Se calhar aquilo que, não digo choque, mas que possa ter sido mais surpresa, no meu ponto de vista, nem é tanto a questão do Pinto da Costa ter perdido. Aliás, ainda ontem também tinha dito que achava, até por sinais muito evidentes de pessoas como o Luís Pinto Coelho, que estão na cidade e que estão muito mais ligados ao futebol do Porto, vinham a dar exatamente esses sinais de que iria haver mudança. Se calhar aquilo que pode surpreender é os números serem tão elevados. Portanto, temos uma diferença de 21 mil votos para 5 mil, 21 e qualquer coisa para 5 mil e tal. Portanto, é quase em cada 5 portistas, 4 votaram no André Villas Boas, e portanto isso faz realmente grande diferença, são os números. Mas era a tal mudança que se estava de alguma maneira à espera, e que o universo portista estava à espera, porque não é uma questão de ingratidão em relação a tudo o que o Pinto da Costa fez, naturalmente, aos tais 42 anos, aos muitos títulos, das diversas modalidades, é muito mais do que isso. São tempos em que se percebe que não é só a parte esportiva, que também não está num plano atual, no melhor plano, mas é também tudo aquilo que tem a ver com as tais contas, a tal percepção de que o clube de alguma maneira estava resgatado a meia dúzia de pessoas, algumas delas ligadas às claques, com tudo o negativo que isso tem, que estava resgatado a um conjunto de pessoas que muito provavelmente em cada negócio que se ia fazendo, com menos clareza, as pessoas iam se enriquecendo enquanto o Porto ia empobrecendo, o Porto Clube, e percebia-se que havia coisas que não estavam corretas nesse ponto de vista e que havia necessidade de uma mudança, a questão das academias, a questão do desporto em feminino que o Porto, com exceção se calhar do voleibol, não tem, a questão do futsal, enfim, uma série de coisas que de repente, quando André Villas-Boas levanta o véu e suscita que isso tem que tudo mudar, a candidatura a Fetov Pinto da Costa também percebeu que essas mudanças tinham que existir, claro. E foram um bocadinho a reboque. E tudo isto que aconteceu agora nesta parte final, mesmo esta questão do áudio, que já se percebeu claramente que não fazia sentido e que nada tinha a ver com André Villas-Boas, esta questão da contratação à última da hora, ou do reforço de contratação de Sérgio Conceição, do Francisco Conceição, tudo isto acho que ainda foram mais tiros nos pés, e aquilo que é incrível é, já não falo pelo Pinto da Costa, é para as pessoas que rodeavam Pinto da Costa, certo. Não conseguirem aconselhar no sentido de fazer exatamente ao contrário, porque fazer isso era dar mais votos e mais força ao André Villas-Boas. Enfim, portanto é o que é uma mudança, vamos ver que repercussões é que isto tem hoje, e hoje vai ser muito importante perceber isso, porque há uma massa, aquela que ontem tentou invadir o piso 1, onde estava o atual líder dos Super Dragões, é bom perceber, não é o que está preso, é o outro, que apareceu uma vez mais ali, perceber que até que ponto é que essa facção, essa gente, ainda não vai tentar interferir, não vai tentar criar problemas, porque eu acho que não vai ser assim tão pacífico esta mudança, que penso que vai oficialmente ocorrer, se não estou em erro, 12 de maio. Vamos ver, e hoje vamos ter esse pulso, medir esse pulso, esse barómetro.
João Pinto, vamos a ti. O Sporting, nas últimas eleições, os sócios do Sporting conseguiram fazer aqui uma ruptura com o passado, escolheram Frederico Varandas. O caso do Futebol Clube do Porto tem agora uma ruptura completa. Achas que isto também pode servir de lição para o Benfica, tendo em conta que, por exemplo, com João Noronha Lopes, os sócios do Benfica preferiram Luís Filipe Vieira, agora nestas últimas eleições, Rui Costa, que era apontado como um delfim também de Vieira. Achas que isto pode ser também uma boa lição para os sócios do Benfica para arriscarem mais numa futura eleição?
Não, acho que não. Acho que este caso do Futebol Clube do Porto é sui generis. Havia uma presidência cheia de títulos, cheia de grandes memórias, a melhor presidência de sempre do Futebol Clube do Porto, e esse crédito era difícil de escutar, e aquilo que me parecia que ainda não se tinha escutado, e por isso dizia que Pinto da Costa provavelmente ia vencer na mesma, porque esse crédito se mantinha lá, ou percebesse já se tinha escutado, e aquilo que de mau acontecia no Futebol Clube do Porto se sobrepunha àquilo que de bom esta direção tinha feito. Os sócios foram claríssimos, acho que o André Villas-Boas surge com uma legitimidade incrível, e acho que é a melhor maneira de acabar o reinado de Pinto da Costa é realmente esta percentagem é uma coisa avassaladora, e portanto é. André Villas-Boas pode pintar o estádio outra vez, portanto ele tem um mandato inteiro de toda a gente, portanto não há dúvida nenhuma que André Villas-Boas é mesmo o novo presidente do Futebol Clube do Porto. Seria mal se ficasse 51-49, se ficasse 51-49 aí podia haver complicações.
Certo.
Pronto, obviamente isto há muita legitimidade, mas depois há um Jorge Nuno Pinto da Costa que ainda é um acionista muito forte da SAD, há muitos interesses ali, portanto vai ser muito difícil desenraizar 40 e tal anos de presidência, mas acho que com um mandato tão forte André Villas-Boas tem as ferramentas todas para poder fazer. Agora, estou com o Pedro Henriques, acho que isto não vai ser em 2 dias, não vai ser em 3 dias, vai demorar algum tempo,
claro.
vão estar muitos esqueletos nos armários, há personagens como Francisco J. Marques, que a gente nem sequer pensou, há Madureira, assim, tanta gente que está naquela lista de personagens míticas do Futebol Clube do Porto, ou místicas até, do Futebol Clube do Porto, e o André Villas-Boas vai ter que lidar com isso tudo, vai ter que perceber qual é que é a direção do Porto Canal, como é que se faz agora nas amadoras, como é que se... Vai ter que remodelar tudo, e isso não vai ser nada fácil, não se faz em 2 dias.
Claro.
Mas pronto, acho que o Benfica, em relação a isto, a única coisa que pode tirar é uma possibilidade de aproximação a um Futebol Clube do Porto, que era, antes da Costa, o nosso amigo e que depois, durante Pinto Costa, ficou muito mais do que o nosso rival. Uhum. Portanto, espero que haja uma aproximação, que finalmente os três grandes possam dar e falar e quem sabe, daqui a 3 ou 4 anos termos um bocado mais de paz no futebol português.
E, João Castro, achas que o jogo de mais logo vai ficar marcado pelas eleições de ontem ou dentro do relvado isso não se nota?
Olha, acho que dentro do relvado isso não se vai notar. Uhum. Acho que não há essa possibilidade de nos estar fora, que vai ser giro, e principalmente para quem vai ao estádio vai medir o pulso, não é? Agora, dentro do relvado, não. O Sérgio Conceição vai tentar, obviamente, vencer o Sporting e para assegurar o terceiro lugar, aproveitando a derrota do Braga na Luz, e o Sporting vai tentar vencer no Dragão para tentar festejar o título já na próxima jornada, e o Ruben Amorim vencer pela primeira vez no Dragão enquanto treinador do Sporting. Acho que isso vai acontecer. Em relação às eleições, deixem-me dizer, eu acho que acaba a monarquia que existia no Futebol Clube Porto, passa a haver uma república democrata. O Pinto Costa continua como acionista e João Pinto tem razão, portanto ainda vai demorar. Acho que foi mal aconselhado, mas acho que aqui temos que ver, eu acho, o ponto de viragem disto tudo, a meu ver, foi a Assembleia Geral. Foi aí que os sócios do Porto despertaram para a realidade e que perceberam que estavam sobre uma alçada de uma monarquia que estava a retirar-lhes aqui um pouco de liberdade, e por isso é que o Vilas Boas ontem referiu que o Porto é livre novamente, e acho que foi essencial essa Assembleia Geral. Correu tudo ao contrário a Pinto da Costa, pelos acontecimentos, mas sobretudo a forma como reagiu aos mesmos. A partir daí, cronologicamente, são tiros nos pés, más decisões, e Vilas Boas foi ganhando tração, obviamente, e chega assim com uma vitória esmagadora. Não estava à espera, parabéns ao Luís Pinto Coelho, porque realmente sempre achou que iam ganhar, mas esta vitória é claramente esmagadora. Há muita coisa à volta do Pinto da Costa que estava mal e que os sócios do Porto agora foram percebendo, e obviamente esperam aqui a mudança, que vai demorar. Vamos ver como é que Vilas Boas vai conseguir estrategicamente lidar com as claques, que vai ser um dos pontos. Depois vai ter que fazer aqui auditorias, portanto vai ser difícil. Agora, o melhor que pode acontecer ao Porto, obviamente, é as vitórias. Acho que as vitórias é que une os adeptos ainda mais, e portanto, se o Porto for ganhando e começando a ter mais sucesso desportivo do que esta época em termos de campeonato e tudo, as coisas vão ser mais fáceis. Se o Porto não for ganhando, as coisas começam a ser difíceis, e depois temos que já colocar aqui uma personagem, que é o António Oliveira, que vai obviamente surgir com uma grande oposição para as próximas eleições aqui de Vilas Boas. E vai depender muito como é que o primeiro mandato de Vilas Boas vai decorrer. Deixa-me só dizer aqui uma coisa interessante.
Sim.
Na altura, quando Bruno Carvalho ganhou as eleições e foi festejar para o palco, chamaram de presidente adepto. Ontem, quando vi o Vilas Boas com aquela camisola da Heavy Grés, lembrei-me exatamente da mesma situação de Bruno Carvalho há uns anos no Sport.
João Castro, vamos passar aqui ao clássico, e aqui peço a vossa melhor rapidez para tentarmos ainda ir muito rapidamente depois também ao Benfica. Mais logo temos então o clássico, vamos olhar para isso de forma mais desportiva, e gostava de perguntar sobre as declarações do Ruben Amorim, tendo em conta que ontem também não te tivemos aqui. Gostaste daquilo que disse Ruben Amorim, dos esclarecimentos que deu? Fez aqui um meia-culpa, mas a verdade é que a situação grave não consegue ser apagada.
Não, eu acho que foi honesto demais. Acho que teve bem na parte de assumir o erro, acho que essa é a parte positiva. Eu acho que foi honesto demais em demasia quando diz que estava perdido. Acho que essa parte era evitável, ninguém tem que saber que ele estava perdido em termos de futuro. Coloca até a direção do Sporting numa situação um bocadinho mais preocupante, porque quer ficar com o treinador, mas o treinador está perdido, mas tem que preparar a próxima época, e tem que ter aqui alternativas, embora o Ruben Amorim, e não nos esqueçamos disso, tem contrato com o Sporting até 2026. E portanto, as declarações, lá está, positivas por um lado, negativas por outro, por aquela afirmação. Mas deixa-me dizer, em relação ao Dério, ao clássico, hoje é o dia dos jogadores, e vou abrir parênteses, salvarem o Ruben Amorim, salvarem a pele do Ruben Amorim. É os jogadores que podem fazer isso. Uma derrota no Dragão vai ser sempre associada aos eventos desta semana, e portanto os jogadores aqui têm um papel fundamental. Vai ser muito difícil vencer no Porto, é sempre muito difícil vencer no Dragão, mas se há equipa do Sporting nos últimos anos capaz de vencer no Dragão, é esta equipa. É esta a confiança que os adeptos têm no Sporting, tem que ter. Se há equipa capaz de vencer o Dragão, é esta equipa deste ano de Ruben Amorim.
Muito bem, Luís Pinto Coelho, olhando para o jogo, o Futebol Clube do Porto gosta de jogos grandes, venceu o Benfica por 5-0 no Dragão. Ontem, tendo o Benfica garantido o segundo lugar, o que é que esperas para mais logo?
Acho que o Porto vai tentar terminar bem a época, obviamente, e depois de 5-0 ao Benfica, se o Porto conseguir uma vitória categórica contra o Sporting, é um embalo importante para a final da taça. Mas é um jogo interessante para se analisar todas estas nuances, como é que o Dragão vai reagir hoje, como é que o Sporting também vai reagir à questão de Ruben Amorim, o próprio Sérgio Conceição e tudo o que o rodeou, e a forma até como é que os jogadores vão encarar esta mudança na presidência. Há aqui vários pontos de análise interessantes, mas acredito que vai ser um belo jogo, com duas equipas a jogar para ganhar, mas acredito que o Porto hoje, empurrado pelo Dragão Cheio, pode fazer uma boa exibição e ganhar o jogo.
João Pinto, muito rapidamente, pegando nesse 5-0 do Benfica no Dragão, que a Filipa dizia, o que é que tu dirias hoje a Ruben Amorim para evitar os erros do Benfica no Dragão?
Bem, a primeira coisa que diria era que esses 5-0 nunca aconteceram, nós somos todos um peixinho dourado e portanto, passou, já não me lembro, não faço ideia o que é que estás a falar. Depois, ter calma, ter a tranquilidade de apostar no processo com que sempre teve. Portanto, concordo com o João Castro, acho que só uma equipa do Sporting que pode ganhar no Dragão é esta, tem uma excelente equipa, tem a capacidade toda, já demonstrou em tantos jogos que é uma excelente equipa, é das melhores que já vimos no Campeonato Português. O Futebol Clube do Porto, por outro lado, tem uma série de forças, mas depois tem fraquezas muito óbvias, especialmente na defesa. Portanto, aquela defesa pressionada mete água e, portanto, tem-se visto em muitos jogos contra equipas mais pequenas. Agora, o Porto costuma aparecer realmente nos jogos grandes, foi assim na Liga dos Campeões, foi assim contra o Benfica, foi assim numa série de outras ocasiões. Vamos ver, vai ser um clássico bem interessante, numa jornada que nós pensávamos que era a jornada que decidiria o campeonato, quando o Sporting começou a ganhar vantagem e deixou de ser assim, mas não deixa de ser um grande clássico e um clássico que pode arrastar o campeonato até lá mais à frente.
Pedro, muito, muito rápido, já não temos muito tempo, mas queria perguntar-te, vamos ao teu momento de previsão, hoje a dobrar para ti, o que eles vão escolher Conceição e Amorim?
É fácil, hoje. Diogo Costa, Pepe Otávio, PP à direita, Vendela à esquerda, dupla de meio campo, Alan Varela, Nico Gonzalez, Francisco Conceição à direita, Galena à esquerda, Taremi e Ivanilson na dupla. O Sporting, vou assumir que o Gyökeres está em condições, porque há a dúvida que o Gyökeres, e portanto não sei o estado clínico dele. Franco Israel na baliza, Coates, Gonçalo Inácio de Almande, Ullmann, eu vou pôr Morita, pode ser aqui outra falha, mas Ullmann, Morita, Jogai à esquerda, Jânio Catana à direita, e depois lá está Pedro Gonçalves, Trincão e Gyökeres. Se o Gyökeres não tiver em condições físicas para jogar, entrará Paulinho, mas eu aposto em Gyökeres.
Muito bem. Ora, muito, muito rapidamente também, João Pinto, e vamos só a ti, tendo em conta que é o teu clube. Ontem o Benfica venceu o Sporting de Braga por 3-1, com o menino da Vila a bizar. Isto para ti ontem, fica claro que deve ter mais oportunidades ou que deve ser titular? É o primeiro jogador do Benfica a pisar esta época. Atenção.
Pronto, não sabia desse
primeiro
facto.
Avançado.
Mas sim. Eu diria que sim, que é uma preparação já da próxima época. O Marcos Leonardo deve ser o titular indiscutível. O Benfica tem um bom jogo, foi um bom jogo de futebol, mais que tudo, e teve um treinador à altura. O Roger Schmidt ontem teve muito bem a substituir, teve muito bem a corrigir. E acabou por ler o jogo melhor do que o treinador adversário. Portanto, foi uma boa vitória, uma vitória justa, e o Benfica assegura o segundo lugar e agora, provavelmente, já não, de certeza que já não desce e provavelmente já não sobe. Portanto, é o segundo até ao fim.
Ora, vamos às notas de campeão. Começamos por ti, Luís Pinto Coelho. Quem é o teu campeão e que nota dás?
Hoje são 3-20 para o universo, o universo do Futebol Clube Porto. 20 para o André Villas-Boas e a sua candidatura, obviamente. 20 para os adeptos, pela mobilização fantástica. E um 20 também para a organização das eleições. Correu tudo muito bem, tranquilamente, as pessoas muito organizadas e tudo a funcionar muito bem, e temia-se alguns problemas, mas não existiu qualquer problema. Por isso, 3-20 hoje para o universo do Futebol Clube Porto.
Muito bem, João Pinto, nota e campeão.
Um 16 para Marcos Leonardo, que grande, grande jogo fez ontem.
Muito bem.
Ora, vamos ao João Castro. João, que é o teu campeão e que nota dás?
Olha, o meu campeão é o Luís Pinto Coelho, nota 20, a representar muito bem o Observador na RTP e nos órgãos de comunicação social, portanto, nota 20, ele que acertou em quase tudo nestas eleições.
É verdade. Obrigado, amigo.
É verdade. Ora, e fechamos com o Pedro Henrique. Pedro Henrique, tempo e resultado aí e a tua nota de campeão.
Intervalo 1-1, Torrense de Carango Viseu.
Obrigado,
de referir que no nosso grupo quem pôs a fotografia do Luís Pinto Coelho na RTP fui eu, portanto isso é sempre bom de revelar.
Nosso grupo
de
WhatsApp, sim.
Eu estava em direto a ver o grande Luís Pinto Coelho a falar, e muito bem, uma vez mais, realmente é uma máquina, e é um orgulho, muito honestamente, pelo Luís e pelo João e pelos dois Joões, porque realmente são três adeptos de fora da caixa.
Vocês vão-nos fazer chorar.
Não, mas é verdade, isso é verdade. E, portanto, não estou a dizer isto para sabujar, como dizemos na tropa, é que é a mesma realidade. O Observador tem muito orgulho nestes três adeptos. Vamos lá ver se eles não vão é para a Arábia Saudita ou coisa assim.
Não, não fujam.
Exatamente. E agora, de forma rápida, agarrando nas tochas do Benfica e contra o Rui e contra o Roger Smith, agarrando no Ruben Amorim, que estava comprometido e depois de repente viajou e agora já se arrependeu. Agarrando nesta mudança do foco do Porto, que Pinto Costa era idolatrado e agora já não é. Minha nota de campeão para 1987-1988, Pimenta Machado, que disse: no futebol, o que hoje é verdade, amanhã é mentira.
Ora bem, frase mítica, e é com uma frase dessas que terminamos mais uma edição.
Não podemos acabar de melhor maneira.
É isso, terminamos mais uma edição de E o Campeão É, que amanhã está de regresso à hora habitual, depois do meio-dia e meia.
É isso agora, mesmo.
Já são
tantos horários, mas está certo.
Depois do meio-dia e meia. Até amanhã, campeões.
Até amanhã.